do carnaval a esse depoimento do banqueiro. E mais ainda, Dias Toffoli se comprometeu a repassar parte de documentos colhidos pela Polícia Federal no caso do Banco Master. São documentos considerados importantes que podem trazer um avançar das investigações. Também se comprometeu a quebrar o sigilo de Daniel Vorcaro para o avançar também do inquérito lá no Senado Federal, nessa comissão parlamentar mista de inquérito. E por que que Carlos Viana quer tanto o depoimento do dono do Banco Master? É para descobrir a respeito de indícios de irregularidades envolvendo consignado. O que aconteceu é que a existência jurídica, a validade do consentimento de aposentados e pensionistas relativos a mais de 250 mil empréstimos consignados firmados com Daniel Vorcaro. O INSS bloqueou em 26 de novembro cerca de 2 bilhões de reais, interrompendo os repasses do Master. Então, essa questão de contratos ali, mais de 250 aposentados e pensionistas no Master, pode levar até um avançar nas investigações na CPMI do INSS. Logo depois do encontro com Dias Toffoli, o presidente da comissão concedeu uma coletiva de imprensa. Ele falou sobre essa reunião. Vamos ouvir.
Com relação ao sigilo do senhor Daniel Vorcaro, o ministro se comprometeu a fazer a liberação dos documentos assim que a Polícia Federal fizer toda a compilação que a Polícia Federal tiver tomado como depoimento, em parte do depoimento, tudo aquilo que está ali já de conhecimento na quebra de sigilo que passou pela CPMI. Assim que a Polícia Federal terminar esse trabalho, toda a documentação será devolvida à CPMI para que a gente possa ter as informações constantes do relatório que será produzido pelo deputado Alfredo Gaspar.
Bom, então, esse depoimento está previsto para acontecer no dia 26 de março, após o carnaval, e nós já estamos chegando na reta final da CPMI do INSS, já deve acabar nas próximas semanas. Então, é um depoimento bastante aguardado e que já está confirmado com o ministro Dias Toffoli. Voltamos ao estúdio.
Continua comigo aqui, Igor Damasceno, porque a gente está falando sobre CPMI do INSS, mas o caso Master está respingando lá dentro. E por falar nessa fraude que está sendo investigada pela polícia, com tentativa também de articulação de CPI, CPMI no Senado, na Câmara Federal, tem uma subcomissão que vai se reunir hoje, é o primeiro encontro previsto entre os senadores para acompanhar as investigações sobre a fraude do Banco Master. Enquanto os parlamentares não conseguem, então, articular uma comissão específica, essa subcomissão vem aí com esse intuito de apurar de que maneira as investigações estão sendo conduzidas. Mas qual que é a expectativa, Igor Damasceno, nessa primeira reunião para hoje?
Pois é, a expectativa é, inclusive, começar a definir qual será o trabalho de que forma que eles vão atuar em torno deste assunto. Além de Daniel Vorcaro, essa subcomissão também pretende ouvir o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para falar a respeito da liquidação do Master e todas as investigações ali do Banco Central em torno da saúde financeira do Banco Master, que já estava há algum tempo comprometida antes da liquidação, antes do fechamento da porta. Essa subcomissão está integrada à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e deve ser liderada pelo senador Renan Calheiros. Ele que tem ali um pouco mais de proximidade com o presidente Lula, faz parte do chamado Centrão, mas ele é mais afastado da oposição e mais próximo da base. Então a expectativa é que Daniel Vorcaro seja também investigado por esse grupo, por essa subcomissão integrada à CAI do Senado, além também de Gabriel Galera. Calípolo. É um primeiro momento, é um primeiro passo que o parlamento dá nesse trabalho investigativo no caso Master, enquanto a CPI ou CPMI do Banco Master não são instaladas. A gente sabe que existe um embrólio em torno dessa comissão parlamentar. Se vai ser uma CPI restrita à Câmara dos Deputados, como pediu Rodrigo Hollenberg, deputado federal, se vai ser uma CPMI, como pediu Carlos Jordi, que já é da oposição, tudo isso ainda está muito em aberto, não foi definido. Enquanto isso, essa subcomissão, integrada à Comissão de Assuntos Econômicos, vai então querer ouvir Daniel Vorcaro, vai querer investigar todo esse tema, e esse grupo de trabalho já começa a partir de hoje, sob o comando de Renan Calheiros. Voltamos ao estúdio.
Valeu, Igor Damasceno. Eu quero falar também de abertura do mercado, da Bolsa Brasileira, que bateu mais um recorde, se aproximou de uma marca inédita. Vem para cá, Alan Gani, vamos trazer esse recado para depois a gente ir também avançando ao longo dessa edição do Jornal da Números.
A Bolsa chegou a bater 187 mil pontos. No fechamento, perdeu um pouco de fôlego, mas fechou a quase 186 mil pontos. Novo recorde do Ibovespa, uma alta de 1,58%. O dólar fechou numa ligeira queda de 0,15%. Novamente, Evandro, um fluxo de investimentos muito grande do exterior. Então, com isso, entrando muito investimento aqui, o dólar cai, aumenta a oferta, né, de dólares no país e também uma força compradora aqui de ações, o que puxou o Ibovespa. O investidor lá de fora vê o Brasil com bons olhos, com uma espécie de diversificação internacional. O Brasil não está envolvido em risco geopolítico, tem um mercado consumidor grande e tem uma perspectiva de queda da taxa de juros. Então, com isso, né, se os juros caem, como diz o Torinho, a Bolsa sobe.
Agora, em relação à taxa básica de juros, quando o tamanho dessa taxa básica definida pelo Banco Central, ela também se torna relevante para o aumento de investimentos? Alan Gani, é só quando a gente fala de renda fixa?
Olha, ótimo ponto, Evandro. Não, o tamanho dessa taxa de juros é muito relevante. Porque agora, quando a gente está falando em 15%, veja, você, né, com risco muito baixo, aplicando num título do governo, num Tesouro Selic, você está ganhando aí 15% ao ano se essa taxa Selic se mantiver neste patamar. É muito dinheiro, é muito retorno. Agora, caindo esta taxa de juros, né, e a depender da magnitude da queda, aí começa a ficar mais atrativo o investimento em ações. Por exemplo, se a taxa de juros for para o patamar de 7%, aí vale a pena correr mais risco em ações. Então o mercado já está fazendo as suas apostas, mas tem espaço para a Bolsa subir ainda mais. Mas tem gente falando também que será que não é uma bolha?
É, exatamente. Por que uma bolha, Gani?
Porque existe toda uma percepção de um risco. Por exemplo, o Bank of America, um relatório dizendo que o Brasil, né, está se aproximando de um patamar de bolha. A gente não sabe, né? Ninguém sabe se tem ou não uma bolha, mas ele alerta para esse risco, né, de estourar esta bolha. E aí ele pontua, né, que o Brasil está barato perante os investimentos estrangeiros, né, por conta de um real que ainda está depreciado frente ao dólar, desvalorizado frente ao dólar. É verdade que já valorizou bastante, mas ainda, né, para o estrangeiro é barato. Enfim, então por conta disso, há uma percepção de que a bolsa está ficando cara e aí pode estourar a bolha. No meu entendimento, o que seria o estouro dessa bolha? Seria o próximo governo não ter um comprometimento fiscal. Aí tudo derrete. Agora, se o próximo governo fizer um pronunciamento, não é, de um comprometimento fiscal e ações também nessa direção, Evandro, aí tem espaço para essa bolsa subir ainda mais.
A questão é que o próximo governo pode ser esse mesmo governo.
Pode ser esse mesmo governo.
Um comprometimento na prática com o corte de contas públicas.
Exatamente. Então, se este governo, né, se o presidente Lula for reeleito e continuar com este discurso e não tiver ações práticas de corte de gastos, seguir na mesma trajetória, com as mesmas políticas econômicas adotadas durante este governo, aí o mercado vai reagir muito mal. E eu vou te falar uma coisa, durante as eleições a gente já vai perceber esse movimento.
É, exatamente.
Porque dá para pegar os sinais ali nos discursos, enfim. Então eleição, em algum momento, vai começar a fazer preço no mercado financeiro. O que é fazer preço? Né? A depender de como vai vir a pesquisa eleitoral, a Bolsa poderá vir para cima ou para baixo.
Bom, e se você não perceber esses movimentos, fique tranquilo que a gente te conta, tá? Bocas de sangue. Economia, né?
Vamos com tudo hoje. É isso aí.
Um abraço, meu amigo.
O Brasil registrou no ano passado mais de 83 mil casos de estupro. É uma média equivalente a 227 por dia. Quem traz os detalhes sobre esses números alarmantes é a repórter Danúbia Braga. Bom dia, Danúbia. Seja bem-vinda. Difícil a gente acreditar, né? Quase 230 vítimas por dia no último ano no Brasil de um crime tão absurdo.
Exatamente, um dado alarmante e repugnante, né? Deixa a gente revoltado. Esses foram os dados divulgados pelo Ministério da Justiça. E aí, quando a gente vai para o detalhe, então 83 mil casos ao todo em 2025, estupro de vulnerável. Uma média de 227 casos por dia. Mais perto, no detalhe, aproximadamente 9 vítimas por hora, ou um estupro a cada 6 minutos no país. Então, os dados, de fato, que chamam muita atenção. A gente, inclusive, preparou uma arte para a gente acompanhar junto. Então, como se deu a evolução desses casos e os últimos anos, como que vem se apresentando? Para a gente ter uma ideia, então, a gente começa mostrando que em 2024 foram registrados 93.455. Teve, de fato, uma ligeira queda. O ano passado, 83.012 casos de estupro de vulnerável. Número, ainda assim, muito expressivo. Uma queda de 11,17%. Quando a gente olha o total desses casos, e aí, no detalhe, vítima menor de 14 anos, representa 70% dos registros, 58.951 casos. E a maioria, meninas. Depois, a gente tem numa média histórica, numa década, em 2.825, e aí a gente tem esse aumento expressivo de 72,49%, registrando então em 2025 83.012 casos. Mas a gente também separou um mapa para a gente ver quais são as regiões, então os estados com esse maior número. A gente começa mostrando Roraima com 92,18 a cada 100 mil habitantes. Depois, Mato Grosso do Sul com 91,87, depois Rondônia com 90,76. Na outra ponta, mostrando os estados com o menor número de casos a cada 100 mil habitantes, a gente tem Ceará com 20,60, depois a gente tem Pernambuco com 25,42 e Minas Gerais com 25,47% dos casos. Fato é que, ainda assim, são dados alarmantes, muito altos e que, claro, a gente precisa de medidas e de políticas públicas para que isso seja freado. Volto com vocês.
E o governo optou por cancelar a medida que permitia a flexibilização do limite de passageiros por ano no aeroporto Santos Dumont. Vamos entender o quanto essa medida, então, traz um alívio para o outro aeroporto aqui com o nosso Rodrigo Viga. Explica tudo isso pra gente, Viga. Bem-vindo. Galeão tá respirando aliviado?
Fala, Sininho. Bom dia pra você. As autoridades também. Bom dia pra você, pra Bia, pro nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Meu caro Sininho, o que acontece? O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, já tinha prometido no fim do ano passado ter um tete-a-tete, um olho no olho, né, com o presidente Lula e com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para tratar desse assunto que vinha assombrando. Um assunto meio fantasmagórico para as autoridades, que era a flexibilização de voos no Santos Dumont. Ou seja, paulatinamente, gradativamente, aumentar o número de voos e, consequentemente, de passageiros no Santos Dumont, que é muito mais bonito, sem dúvida alguma, mas, segundo as autoridades daqui, é preciso haver uma sinergia com o Galeão para não haver um novo esvaziamento do Terminal Internacional do Rio de Janeiro. Pois bem, ele foi a Brasília e disse que obteve a garantia de Silvio Costa Filho e do presidente Lula que não haverá mudanças nas regras de restrição ao Santos Dumont. Isso ajuda o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. uma vez que a partir de 2023, voos que estavam alocados, que tinham como destino final Santos Dumont, foram realocados para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, que no ano passado bateu um recorde de passageiros, quase 18 milhões, um crescimento de 125% em relação a 2023, quando começaram a vigorar aquelas medidas de restrição ao Santos Dumont. Ou seja, tudo como dante no quartel de Abrantes, nada muda. Essa é a garantia do prefeito Eduardo Paes, dando esse alívio, esse respiro para as autoridades aqui da cidade, do estado. Ele usou toda a sua habilidade política, a gente não pode negar, ele tem bastante, o seu canal aberto com o presidente Lula, para garantir que nada vai mudar em 2026, um ano bastante delicado, sensível, que tem um negocinho importante aí em outubro, né, Cine? Uma tal de eleição, não é isso?
Exatamente, seu Rodrigo Vigo. Uma tal de eleição que mobiliza todas as decisões e movimenta tudo aquilo que a gente vai acompanhar das autoridades agora em 2026. Falando nisso, Vigo, eu quero saber também como é que está a cidade depois do temporal de ontem.
É, movimenta também aqui os cabelos, está ventando. Hoje a promessa é de chuvas moderadas, a temperatura ainda elevada, 36 graus. A gente já tinha conversado com a Paula Nobre, né, sobre a perspectiva de uma semana chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Meu caro Cine, caiu chuva forte nas últimas horas, principalmente em São Gonçalo, município que fica na região metropolitana, é uma espécie de cidade vizinha de Niterói. O pessoal brinca, é o quintal de Niterói, onde inclusive hoje tem operação da polícia por lá. Esse assunto para daqui a pouco. Bolsões d'água, alagamento, queda de árvore, essa tem sido a rotina desses últimos dias e vai ser assim ao longo dessa detalhe, viu, Cine? Preocupado hoje para a região serrana do Rio de Janeiro. Isso porque a perspectiva é que possa chover ali em Teresópolis, Petrópolis, 70 milímetros, o que é muita água para um volume só, para um momento só. E durante esse ano, nessa região serrana do Rio de Janeiro, já choveu 200 milímetros, ou seja, mais do que aquilo que estava previsto para um janeiro barra fevereiro chuvoso. É a época mais chuvosa do ano, como eu sempre digo. Só balança esse aqui quem tem, viu, Cine?
Exatamente, é um privilégio, seu Rodrigo Viga. Aliás, diante de toda essa chuvarada e tudo mais que está acontecendo aí no Rio de Janeiro, seus cabelos estão até arrumadinhos, meu amigo.
É, obrigado. Eu tenho aqui todo um staff, né? Todo um entorno aqui para fazer um make-up, para fazer cabelo. Assim como você, que chega cedo para ficar assim, nessa fleuma, nessa elegância para o nosso espectador da Jovem Pan.
Um abração para o nosso belo Rodrigo Viga, lá do Rio de Janeiro. Até já, meu amigo. Vai lá, meu povo.
É, vamos lá. Com previsão do tempo para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, com destaque de calor.
Isso mesmo.
E com a informação, Paula Nobre, vai ter vento hoje prejudicando o penteado de Rodrigo Viga no Rio de Janeiro ou não?
O dele eu não sei, mas o nosso não pode estragar, né, Beatriz? O nosso penteado tá
segura, intacta.
O nosso penteado tem que ficar aqui bonito no spray, né, pra gente ficar ao vivo aqui. Bom dia, Beatriz. Bom dia,
bom
Cine.
Dia. Bom
Vamos
dia.
Falar, assim, sobre a previsão do tempo pra hoje, quarta-feira, na maior parte do Brasil. Tem chuva no Rio de Janeiro, tem sistema de baixa pressão atmosférica na região sudeste do país, mas tem onda de calor. Esse é o nosso grande destaque de hoje. Tem onda de calor com alerta do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para pelo menos 500 cidades no Rio Grande do Sul, com temperatura até 5 graus acima da média esperada para essa época do ano, ou seja, onda de calor. Como que a gente classifica uma onda de calor? Temperatura até 5 graus acima da média por mais de 5 dias. Essa vai ser a condição do estado gaúcho entre hoje e o final de semana, ou seja, até satura na casa dos 30 e 70 graus, aonde em áreas de Santa Maria, Bagé, Uruguaiana também, áreas mais ao sul, mais ao norte do Rio Grande do Sul, praticamente todo o território gaúcho nessa condição de temperatura muito alta. Oeste também de Santa Catarina e mais ao sul do Paraná, também com muito calor, mas o Rio Grande do Sul vai ser esse grande destaque, porque além de calor, Bia...
70, 80% do estado ali está tomado com essa faixa vermelha.
Exatamente, porque além do grande calor na região, a umidade relativa do ar vai ficar muito baixa, porque não tem previsão de chuva no estado
tempo
gaúcho.
Tempo seco, calor, isso tudo prejudica.
Isso mesmo.
Quem tem alergia tem que se cuidar mais, então,
exatamente,
no Rio Grande do Sul.
Exatamente. Vamos para o nosso mapa de chuva para ver onde é que chove hoje. No Rio Grande do Sul, hoje não tem previsão de chuva, sem possibilidade para instabilidades hoje. A gente tem esse sistema de baixa pressão atmosférica na costa da região sudeste do Brasil, que vai movimentar ainda mais a chuva. Aonde? Ainda no leste do estado de São Paulo, na capital paulista também, região metropolitana, litoral de São Paulo, muita atenção, Santos, Pernambuco, Peruíbe também, essas áreas de chuva pode ser forte. No Rio de Janeiro, o Viga falou da região serrana. Sabe aquele roxinho que a gente fala, Bia?
Tá aqui, ali, ó.
Bem na região serrana do Rio de Janeiro.
Bem pequenininho.
Exatamente. Petrópolis, Teresópolis também, muita atenção, porque hoje a chuva pode ser mais forte. Na região centro-oeste do Brasil também tem previsão de chuva ainda. Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. São Gabriel do Oeste, uma região mais ao norte de Mato Grosso do Sul, choveu quase 200 milímetros em apenas 9 horas. A chuva foi muito forte e foi justamente a previsão que a gente deu no dia de ontem para a chuva mais intensa no estado de Mato Grosso do Sul. Chove também, olha só, tem pancadas de chuva espalhadas sobre a região nordeste do Brasil. Maranhão aqui com pancadas de chuva para hoje. Na região norte a chuva diminui um pouco. Lembra do Rio Acre?
Uhum.
Rio Acre começa a descer de nível. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mapa de chuva para a gente dar uma olhadinha também. Tempo firme no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e instabilidades no sudeste e centro-oeste do Brasil. Vamos às nossas temperaturas, elas ficam altas na maior parte do Brasil, mas a capital paulista ainda 26 graus de novo. É 26 graus, mas o tempo fica abafado, né, Bia? A gente tá sentindo um abafamento por aqui.
E o Rio Grande do Sul?
Porto Alegre.
Tá lá com aquela máxima.
34 graus
hoje. A maior do mapa hoje.
A maior do mapa. E para você que está em Cuiabá, máxima de 29 graus. Cuiabá com temperatura mais baixa que Porto Alegre, olha
quem
só que
diria,
coisa.
Né? Quem diria, né? Onda de calor provocando essa mudança toda.
Exatamente. Tchau para vocês.
Até daqui a pouco, Paula.
Até, Beatriz.
Pessoal, eu quero falar agora do Código de Conduta do Supremo Tribunal Federal, mas de uma outra maneira, que vem agora numa sugestão da ministra Carmen Lúcia para o período eleitoral, para o Tribunal Superior Eleitoral. E aí são 10 recomendações a magistrados eleitorais que vão participar desse processo agora em 2026. Vamos trazer então essa lista para você que nos acompanha e depois entender com os nossos analistas e comentaristas o quanto isso pode ser uma abertura de porteira para um código de conduta que se estabeleça também para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quais são as regras de Carmen Lúcia? Em casos de audiências públicas, agendas e encontros devem ser totalmente divulgados. Não pode haver nenhum tipo de sigilo. Sigilo em torno dessas audiências. Discrição. Os magistrados devem evitar falas públicas sobre os temas eleitorais. Eventos eleitorais, a presença com candidatos gera conflito de interesses, ou seja, esses ministros, advogados também, ou integrantes do Ministério Público que participam do processo eleitoral, não podem participar desses eventos eleitorais. No caso de opinião pública, ela diz que é proibida qualquer manifestação de preferência eleitoral. E no caso de presentes, brindes, esse toma lá, dá cá, não podem aceitar vantagens que afetem a imparcialidade desse juiz ou daqueles que vão participar do projeto eleitoral. Tem mais, né, Beatriz Frenner?
Tem mais. A lista de regras da ministra, que preside, portanto, o Tribunal Eleitoral, traz também aqui, olha, audiências públicas. Agendas e encontros devem ser... Inclusive, já foi a tela, né, Cine, que ele trouxe no primeiro momento.
É, vai a segunda, gente.
Vamos para a segunda página com os demais apontamentos que foram colocados por Carmen Lúcia em torno de regras que devem envolver principalmente os magistrados nesse processo eleitoral. A gente tem já esse recado sobre as falas públicas evitando temas eleitorais que já vimos acontecer em outros momentos envolvendo magistrados, inclusive em movimentos estudantis, em temas aí relacionados a outros encontros. A ministra também coloca como regra, olha lá, neutralidade. É vedado apoiar ou atacar candidatos, partidos ou ideologias. Conflito profissional. Juiz eleitoral não atua em caso ligado ao próprio escritório. Essa é uma grande rusga que a gente tem visto acontecer, não necessariamente ligada a escritórios de magistrados, mas também de familiares, que nesse caso não entra aqui essa palavra específica sobre parentes. Função prioritária. Atividades externas não podem prejudicar a atuação judicial. Mais uma vez, essa tentativa de delimitar o que é a vida pessoal do magistrado com as atividades profissionais e casos em andamento. Divulgação oficial. Atos devem ser comunicados pela autoridade competente. E também a palavra-chave aqui, transparência, da atuação dos atos que garante informação ao eleitor e também à democracia. A Cássio Miranda já está aqui conosco para repercutir esses pontos. A ministra sai na frente em relação ao STF, até porque estamos em ano eleitoral e o próprio tribunal precisa adotar medidas. O seu entendimento também vai de encontro a isso? Ao encontro disso? Bom dia.
Bom dia, Evandro. Bom dia, audiência. A ministra disse o básico, a verdade é essa, porque...
Obrigado por nada, Cássio.
Exato, porque é o que nós esperamos de um magistrado, é o que nós esperamos de um juiz, é o que nós esperamos de um ministro. Mas eu acho que existem alguns pontos que merecem ressalva nisso. Primeiro, num país polarizado, a justiça eleitoral ganha importância. Então, é salutar que essa atuação mais contida parta da justiça eleitoral. Em segundo lugar, a ministra Carmen Lúcia é a relatora do Código de Ética no Supremo Tribunal Federal. Então, no TSE, esse código funcionará como um balão de ensaio para que ele seja replicado posteriormente no Supremo Tribunal Federal.
Agora, o Lucas Merreiro, a Cássio Miranda está falando sobre as obviedades. É óbvio que em um período eleitoral os ministros tenham de seguir essas recomendações. Mas diante dos últimos acontecimentos no Supremo Tribunal Federal, a gente tem percebido que a obviedade não está muito permanente lá, né?
Bom dia, Evandro, Beatriz, a Cássio. É um prazer estar com vocês aqui hoje novamente. Bom dia para toda a audiência da Jovem Pan. Sim, é verdade, é uma obviedade que esse tipo de limite não deve ser extrapolado. É óbvio que um juiz não pode ficar declarando suas opiniões pessoais sobre um caso em entrevistas para a imprensa. É óbvio que um juiz eleitoral não pode declarar apoio a um candidato. Tudo isso é óbvio, mas como o Evandro bem colocou, né, é raro, mas sempre acontece, como dizem, né? São coisas que acontecem recorrentemente. A gente está vendo o STF, sobretudo, num momento de fragilidade institucional muito grande, justamente porque muitas dessas regras que a Carmen Lúcia está colocando aqui foram extrapoladas. E a maioria dessas regras que a gente vê aqui hoje não são novidade, né? Já são coisas que um juiz tem que seguir. Agora, o que eu quero saber é o seguinte: ok, vamos estabelecer esse código de ética. Para fazer a lei valer, nós precisamos de uma penalidade. E qual vai ser a penalidade para o juiz eleitoral, por exemplo, que extrapolar essas regras, que violar, melhor dizendo, essas regras? Tem que haver uma punição. O problema é que punição de verdade contra juiz no Brasil. A punição mais grave hoje que um juiz pode sofrer é a aposentadoria compulsória. Ou seja, o juiz para de trabalhar, mas ele continua recebendo salário integral. Isso é um absurdo, isso tem que mudar. E a gente tem que ver quem vai conseguir aplicar essa regra, quem vai exercer essa penalidade. São perguntas que a gente ainda precisa responder para saber se esse novo código de ética vai ter algum tipo de efetividade.
Justamente, Cássio Miranda, nesse primeiro momento, isso vem mais como uma sugestão, uma orientação, do que como uma regra em específico. Todo mundo falando da lista de regras, mas ninguém falando o que vai acontecer se elas forem violadas.
Hoje nós temos, verdade seja dita, a lei orgânica da magistratura, nós temos a lei de abuso de autoridade, o próprio regimento do TSE e do Supremo Tribunal Federal, que servem como balizador para eventuais sanções. É óbvio também que há um certo corporativismo. Por mais que estejam previstas outras formas de sanções, como a cassação do exercício da magistratura, como eventualmente até a prisão de um juiz, o corporativismo no dia a dia impõe essa medida que o Merreiro tocou, que é a aposentadoria compulsória, que para quem olha de fora é muito mais um prêmio do que uma sanção, porque você aposenta, ganha os seus proventos integralmente, como forma de punição. É uma punição que a maioria dos brasileiros, infelizmente, não tem acesso a ela.
Fica em casa recebendo salário sem trabalhar.
Exatamente. Resumindo. Exatamente. E não perde o status de juiz aposentado, né? Então, óbvio que a população quer respostas, mas mecanismos nós temos. A verdade é essa, é que eles não são aplicados.
Acácio e Merreiro, muito obrigado por enquanto. Até daqui a pouco.
A Polícia Civil de Santa Catarina conseguiu concluir já a investigação da morte do cão Orelha. E pelo de um adolescente como desse ato infracional. A corporação informou ainda que o adolescente deixou o país no dia em que os avanços dessa investigação aconteceram e ele foi interceptado, abordado quando retornou ao Brasil. Outros 3 adultos foram indiciados por coação de testemunhas, além de 8 adolescentes que chegaram a ser investigados, mas os nomes não foram divulgados. Segundo a polícia, a identificação ocorreu após a análise de mais de 1.000 horas de imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e também provas materiais. O caso foi investigado por delegacias especializadas de Florianópolis e encaminhado ao Ministério Público e também ao Judiciário. Vamos ouvir o que a delegada falou sobre a situação.
O cão comunitário Orelha foi atacado na madrugada do dia 4 de janeiro, por volta das 5h30 da manhã, na Praia Brava. De acordo com os laudos mais detalhados da Polícia Científica, ele sofreu uma agressão na região da cabeça, que pode ter sido um chute ou por meio de um objeto contundente, como uma madeira, uma garrafa ou algum outro instrumento rígido. No dia seguinte, ele é resgatado por populares e vem a óbito já no atendimento em uma clínica veterinária. Para chegarmos ao autor do crime, analisamos um total de mais de 1.000 horas de gravações, de 14 câmeras de monitoramento, além da análise de depoimentos de testemunhas, oitivas de suspeitos, identificação de contradições nos seus relatos, localização geográfica do suspeito por um software francês contratado pela Polícia Civil e, o principal, identificamos a roupa utilizada no dia do crime. O adolescente suspeito estava fora do Brasil até o dia 29 de janeiro, quando conseguimos monitorar a antecipação do voo e interceptar a chegada dele no aeroporto. Nesse momento, durante a abordagem, chamou a atenção que tentou esconder um boné na sua bolsa particular. Também durante a revista da mala desse adolescente, esse mesmo familiar apresentou um comportamento suspeito ao falar que esse moletom teria sido adquirido na viagem.
São várias questões. Eu quero trazer aqui agora a deputada federal Rosana Valle, que luta para modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente e implantar leis mais rigorosas para crimes contra animais. Deputada, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã. Obrigado por nos atender. Eu gostaria que a senhora explicasse primeiro para a nossa audiência como é hoje e, a partir da sua sugestão, como ficaria. Bem-vinda.
Bom dia, Evandro. Bom dia, Beatriz. Todos que acompanham o Jornal da Manhã. O que que acontece é que há uma lacuna no Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê 4 casos onde o juiz pode pedir a internação de um adolescente. E nenhum desses casos diz sobre animais. Então, há um fato jurídico ali que os advogados de defesa podem usar, ou seja, extrema violência contra os animais não está prevista internação no ECA. E isso precisa ser mudado, é o artigo 122. Eu fiquei chocada, como o Brasil inteiro ficou, e no caso nós vimos os adolescentes suspeitos indo viajar. Ou seja, não há previsão legal, não há respaldo. Eu vi aí a entrevista da delegada que pediu a internação. Só que um bom advogado de defesa pode usar esses mecanismos. Hoje, como está no Estatuto da Criança e do Adolescente, casos de violência contra os animais não estão tipificados. Ou seja, um adolescente com fortes indícios de psicopatia, porque quem faz isso com um animal vai fatalmente fazer essa violência no futuro contra uma pessoa. É uma crueldade extrema. Então, vai ter de punição, segundo o que consta no ECA, nossa educativa, um serviço para a sociedade, doação de cesta básica. Então, isso precisa ser urgentemente mudado. É uma lacuna no ECA sobre os maus tratos com os animais.
Deputada federal Rosana Valle, a gente está falando nesse momento sobre uma possível mudança no ECA ou também já abrindo espaço para discussões mais robustas sobre um tema que é muito polêmico. A redução, por exemplo, da maioridade penal para alguns tipos de crime que já foi aí debatida, mas não avança diante aí de uma grande resistência. Em qual ponto exatamente a senhora considera que mora a solução para esse tipo de caso?
Olha, eu sou a favor da redução da maioridade penal nesses casos e em outros casos, só que, como você falou, é uma discussão mais polêmica, que envolve uma mudança na própria Constituição, é um projeto de emenda constitucional. Então, a nossa proposta é pontual. Nesse momento, uma punição com adolescentes que envolve extrema crueldade contra os animais não está previsto no ECA. Então, essa mudança no artigo 122 vai dar respaldo ao juiz para imputar a internação imediata dos envolvidos nesse crime.
Rosana Vale, como é que a senhora imagina que isso será recebido pelos seus pares, esse projeto será recebido e também discutido ali no Congresso Nacional? A senhora espera que haja uma votação intensa e um apoio massivo a essa sua ideia?
Olha, eu conversei já bastante com alguns parlamentares ontem, nós tivemos uma reunião, inclusive no meu partido. Hoje eu tenho uma reunião com o nosso líder, Sóstenes, para falar sobre isso, para que esse projeto seja pautado em regime de urgência. É uma modificação possível, é uma modificação objetiva. Eu não estou discutindo aqui a aplicação do ECA, de que forma, que tipo de... punir mais. Eu estou discutindo uma lacuna na lei. Não tem previsão de internação, crueldade contra animais. Diz assim o artigo 122, ameaça grave à pessoa humana, ou seja, os animais não estão aí. Não estão relacionados aí no ECA. Então, um juiz vai encontrar dificuldade para fazer essa internação, para pedir essa internação no caso de um adolescente. E isso é um absurdo, porque como já foi discutido aí diversas vezes essa semana, a outra semana, quem faz isso contra um animal tem forte indício de psicopatia, de extrema crueldade e é perigoso para a sociedade.
Existem várias frentes de pesquisas, né, que mostram que pessoas... adolescentes ou não, que cometem esse tipo de violência contra animais, futuramente também podem fazer o mesmo contra pessoas. Deputada, para a gente entender exatamente agora o passo a passo da tramitação desse texto, quais são as expectativas até que ele seja concluído, quando que a gente deve ter, se for aprovada, é claro, essa mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, e se isso vai ou não alcançar os adolescentes infratores desse caso específico do Cão Orelha?
Olha, nós temos aí uma união, né, de diversos espectros ideológicos com relação a esse caso. Uniu realmente a sociedade, né? Quem entende, quem vê essa situação. Então, eu acredito que esse meu projeto é um projeto fácil de ser pautado em regime de urgência e de ser aprovado. E resolve, como eu disse, uma lacuna objetiva no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não trago uma discussão moral, se é para punir o adolescente, eu trago uma forma e um recídico para que essa punição ocorra. Do jeito que está hoje no ECA, não está previsto nenhum tipo de punição, ou seja, o juiz, o advogado de defesa pode olhar ali e falar, olha, casos de internação, são 4 casos de internação, reincidência, grave ameaça à pessoa, não está ali maus tratos aos animais, o que é um absurdo, né? Como eu disse, isso tem que ser punido, né, exemplarmente pela sociedade, né? Vamos educar as nossas crianças, vamos conversar, mas vamos agir pontualmente com relação a esses fatos que vêm acontecendo. Teve uma situação depois da divulgação do caso do Cão Orelha, outros casos surgiram, a imprensa noticiou, até na minha própria região, na Praia Grande, com uma cadela também. Ou seja, isso está se tornando corriqueiro, né? As pessoas, os adolescentes, como vamos fazer para mostrar para a sociedade que esses casos têm punição?
Deputada Rosana Vale, obrigado pela participação conosco. A gente espera que dê certo, né, essa sua tentativa, e estamos aqui com as portas abertas para quando isso avançar. Um abraço.
Obrigada, Evandro. Um bom dia, Beatriz, também a todos que acompanham o Jornal da Manhã.
Até a próxima.
Igualmente. O depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro à CPMI do INSS iria acontecer amanhã, só que acabou cancelado. Apesar disso, o ministro Dias Toffoli se comprometeu a liberar documentos sobre Vorcaro para a CPMI. O senador Isalci Lucas falou com a Jovem Pan sobre essa convocação do empresário. Vamos ouvir.
Já está previsto agora na quinta-feira a reunião da CPMI do INSS. E na pauta tem lá a convocação já do Daniel Vorcaro, também do Maurício Camisotti e o atual presidente do INSS. O presidente da comissão esteve agora há pouco despachando com o ministro, que botou sigilo em todas as questões, que é um absurdo, inclusive, né? Inclusive requisitou documentos que já estavam na CPMI, colocando em sigilo e disponibilizando ao presidente do Senado, coisa que nunca aconteceu isso nesses 200 anos de Congresso. Então, vamos aguardar a resposta do ministro e que a gente possa realmente tirar uma série de dúvidas que nós estamos já preparados para perguntar.
Acácio Miranda, eu quero saber de você se deveria haver qualquer tipo de sigilo sobre o caso do Banco Master, juridicamente falando mesmo.
Não. A Constituição prevê, tanto para a administração pública como para o judiciário, a publicidade e a transparência dos atos públicos e das decisões judiciais. Existem circunstâncias excepcionais onde há o sigilo.
Que seria o quê, por exemplo?
Quando envolve interesses de menores, quando envolva segurança nacional, mas não há nada disso no caso do Banco Master. O ministro decretou o que nós chamamos juridicamente de na orelhada. E essa decretação na orelhada, obviamente, tem gerado todas essas polêmicas e tem gerado de forma fundamentada e correta todas essas críticas. A pressão, aparentemente, tem amolecido essa decisão do ministro e ele já vem aos poucos dando indícios que vai mudá-la. Obviamente, eu só acreditarei quando acontecer, mas é fato que juridicamente os fundamentos são pobres.
É a necessidade de transparência, né? Principalmente em cima de um caso tão assombroso quanto esse. A gente está falando de uma fraude bilionária. Lucas Merreiro, sem a possibilidade de avançar com CPI, CPMI nesse momento, especificamente do Banco Master, os parlamentares vão se organizando, trazendo o caso para a CPMI do INSS, com também subcomissões comprometidas aí a acompanhar as investigações. Também existe aí pitada política no meio disso?
Existe. Eu comentei ontem, Beatriz, que eu nem gosto muito da ideia de uma CPMI do Master, por exemplo. Do INSS a gente já viu, né, que ela não trouxe muitos resultados positivos. Quando começou a trazer, né, esses documentos, aí veio o Dias Toffoli, foi lá e tirou eles da CPMI do INSS, que a gente espera, assim como o Acácio falou, né, que essa decisão seja de fato revertida. A questão é que uma CPMI que traga Daniel Vorcaro para falar, né? A gente sabe que muitas vezes essas CPMIs elas são utilizadas como uma peça teatral para que deputados apareçam, ou pior, né, para que assegurem que os seus próprios interesses não sejam violados. Esse caso do Banco Master e do INSS, ele envolve a classe, boa parte da classe política brasileira. E a gente vai ter agora a classe política brasileira conduzindo, ou melhor, participando ativamente de uma investigação sobre isso. Me parece que não há uma imparcialidade nesse sentido. O meu temor, e eu espero que eu esteja errado nisso, mas o meu temor é que os políticos acabem tentando blindar a própria imagem nesse sentido, sempre focando na parte do escândalo que tem sim que ser penalizada, né, que é a parte do pessoal do mercado financeiro, pessoal do poder econômico, né, mas acabe se esquecendo de apontar esses canhões também da CPI, né, para parlamentares corruptos, para membros do judiciário. Esse acaba sendo o meu temor nesse momento.
Olha, eu já ia chamar o próximo tema, mas olhei para o relógio e lembrei que agora são 7 horas e 47 minutos.
Então, repita.
7 e 47.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas. Bom dia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Notebook Lenovo Core 313, memória de 8GB e SSD de 256GB. Nas lojas 100, só 3.188 à vista. Ou 10 de 318,80 por mês, sem juros. Super fácil no camisinho. Ventilador Tron 6 pás, 50 centímetros, silencioso e econômico. Nas lojas 100, só 228 à vista. Ou 10 de 22,80 por mês, sem juros. Aproveite!
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Langani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
E 50 minutos.
Repita.
7h50.
Um relatório da ONG Human Rights Watch concluiu que o Brasil deveria adotar novas estratégias para combater o crime organizado. Que novidade tem nisso, né, David de Tarso? A gente aqui no nosso território já sabe muito bem que não tem funcionado, até porque o crime organizado continua avançando e muito em casos que vão repercutindo dia após dia, mas dessa vez a gente tem gente de fora colocando uma lupa em cima desse problema e apontando aquilo que a gente também já sabe, né? Bom dia, bem-vindo.
Exatamente, Beatriz. Problemas esses que todos os dias as mais diferentes frentes falam e agora a ONG internacional se manifestando sobre a necessidade de combater o crime organizado, principalmente porque essa será a principal pauta de 2026 nas eleições, visto que é a principal preocupação hoje dos brasileiros. E pesquisas recentes de 2 meses para cá têm apontado também que não é só a preocupação com a segurança pública que os brasileiros têm visto. Também tem uma questão relacionada à corrupção nesse relatório, porque com as últimas investigações que foram conduzidas, tanto pelo Ministério Público, Polícia Civil, Serviço de Inteligência da Polícia Militar e também trabalhos feitos pela Polícia Federal na esfera, né, um pouco maior, estão relacionadas aí a agentes públicos que são corrompidos pelo crime organizado e dessa forma começam a atuar para PCC, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho e outras facções. Ao todo são mais de 70 existentes hoje no território nacional e a corrupção tem se tornado uma principal preocupação, principalmente em relação aí ao caso do Banco Master também, que tem muita gente envolvida e muita coisa ainda a ser desdobrada. A ONG Internacional também aponta que as investigações elas precisam ter conexão. Também não é uma novidade, mas foi feito esse apontamento, porque justamente não há esse trabalho de interligação entre Polícia Federal e Polícias Estaduais, por exemplo. E falta essa conexão para se chegar e avançar nas investigações, até mesmo descobrindo quem são os agentes que acabam sendo corrompidos e dessa maneira contribuem para o crime organizado que está infiltrado. No transporte coletivo, a gente já viu a operação Fim da Linha sendo realizada e conduzida pelo Ministério Público. Também a Carbono Oculto, que desvendou um esquema de combustíveis adulterados e até falsificação de notas. Também temos, como eu citei, o caso do Banco Master, né, o maior rombo financeiro já registrado no nosso país. Então, tudo isso foi feito com base nesse relatório para que apontasse a necessidade de maior aprofundamento nas investigações, serviço de inteligência mais eficaz para descobrir e até mesmo fazer o rastreio desse dinheiro. Então, quem recebe, quem corrompe, quem é corrompido, para que a gente possa ter avanços relacionados à segurança pública, porque as organizações têm crescido cada vez mais e falta essa conexão. E aí a ONG Internacional fazendo essa manifestação. Beatriz.
Dei, obrigado. A gente já está aqui com a Cássio Miranda, também com o Lucas Merreiro para comentar esses pontos. Chama atenção, né, Cássio? A gente vê alguém de fora falando aquilo que nós já também discutimos há muito tempo, mas apesar de discutirmos, não resolvemos. A gente vê, como o David lembrou aqui, para mim um dos pontos mais assombrosos é imaginar e saber que nós temos, por exemplo, empresas ligadas ao crime organizado participando de licitações públicas.
Exato. O Brasil tem problemas com a segurança pública e não é de hoje. A questão é que todas as possíveis soluções apresentadas não surtiram qualquer efeito até aqui. A gente encara a segurança pública como um problema isolado, quando, na verdade, a segurança pública é uma decorrência de inúmeros problemas. Problemas sociais, a violência em si e uma série de outros fatores. Nós só resolveremos isso, como outros países fizeram mundo afora, quando nós tivermos a dimensão do tamanho e da complexidade do problema. E a questão é o que você disse. O crime organizado tem se aperfeiçoado ao longo do tempo, tem estado cada vez mais, você dúbio na minha colocação, organizado. E ele, nos últimos anos, tem entrado no poder público de forma bastante contundente. Contratos na área de saúde, contratos na área de infraestrutura, e isso preocupa ainda mais.
O Lucas Merreri, esse é um tema que ficou muito evidente, principalmente num ano eleitoral e com todas as autoridades agora falando que se importam com isso, mas ao longo das últimas décadas, nós não percebemos nenhum governo investindo de fato em políticas de Estado voltadas para a segurança pública, né?
Nunca, Evandro. A gente precisa colocar exército nacional para retomar áreas que foram dominadas pelo crime organizado. Com todo respeito a Rio, é óbvio, né? Tem sempre aquele papo de, olha, precisa de mais inteligência, as polícias precisam se conversar e tal. Nós sabemos disso, isso é verdade. Agora, o que não é tão óbvio é que nós devemos nos inspirar em modelos que deram certo. Por exemplo, El Salvador. Como El Salvador fez para acabar com o crime lá, para erradicar, na prática, o crime organizado? Foi aumentando pena, né? Endurecendo pena, aplicando essas penas, fazendo com que elas sejam cumpridas, foi prendendo muita gente, que é chato, né, mas tem que fazer, construindo presídio e lotando esses presídios. É esse tipo de ação que o Brasil tem que tomar, considerar essas organizações criminosas como facções terroristas. Isso é fundamental. Elas estão tão poderosas, como o Acácio colocou aqui, que existem alguns casos, vejam que loucura, isso aconteceu no Ceará. Um município se tornou uma cidade fantasma, porque por conta de uma briga entre facções ali, o Comando Vermelho e a outra facção, que me foge agora o nome, determinaram que aquelas pessoas que moravam lá deveriam ser expulsas daquele local. E vocês, para vocês verem como essas facções são poderosas, sabem o que o governador Eumano de Freitas fez, governador do Ceará, colocou a polícia para conduzir os cidadãos para fora da cidade. Então não está nada sendo feito. Simplesmente algo tem que ser feito. Tem que ver alguma estratégia contra o crime. E até agora não tem nenhuma.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E hoje, mundo afora, os mercados não têm uma direção definida. Algumas bolsas estão subindo, outras estão caindo. Tá todo mundo ainda atordoado com a forte queda de ontem, que evaporou quase 300 bilhões de dólares em Nova York, principalmente de empresas de software. A preocupação agora é que as empresas, as ferramentas de inteligência artificial substituam o que as empresas de software fazem. O petróleo está subindo 0,5%, Brent, referência a Petrobras, está a US$ 67,70, depois que os abatiram no Mar Báltico. O minério de ferro caiu 0,3% essa madrugada em Dalian. O índice do dólar, o DXY, está subindo um pouquinho, 0,1% de alta. Com o aumento das tensões geopolíticas, o ouro voltou para cima dos US$ 5.000. E o Bitcoin, depois de bater US$ 73.000 ontem, voltou para US$ 76.000 hoje. Hoje também vai estar todo mundo de olho nos PMIs de serviços e composto, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, porque eles vão nos dizer você como andaram essas duas economias no mês de janeiro. A temporada de balanços do quarto trimestre começa no Brasil hoje, com o resultado de Santander e Itaú. Nos Estados Unidos, é a Alphabet, dona da Google, que vai divulgar o seu balanço. O dia também traz cautela porque o payroll, os dados do emprego do cidadão urbano americano, CAGED dos Estados Unidos, foi adiado por conta da paralisação do governo americano, que já acabou, aliás, inclusive. Mas isso faz com que o ADP, os relatórios do emprego privado americano, se torne muito mais importante. Ele vai ser divulgado hoje e pode pesar nas apostas de corte de juros lá na Bolsa de Chicago. Falando em corte de juros aqui no Brasil, as apostas para um corte de 0,5% na reunião de março assaltaram depois da ata do Copom ontem. Isso também ajudou a nossa bolsa a bater um novo recorde ontem. O novo touro de ouro da bolsa brasileira é 187.333 pontos no dia de ontem. Agora, as apostas mostram 90% de chance de um corte de 50 bips na reunião de março, levando a nossa Selic para 14,5%. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Jovem Pan.
8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto. Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Você que está chegando agora na segunda edição do Jornal da Manhã. E você que está conosco desde as 5. Que bom, siga firme porque nós temos muita notícia até as 10 da manhã, ao vivo aqui na Jovem Pan News.
Recebi uma mensagem agora da dona Lenita Firmino dizendo o seguinte: bom dia, vou pegar mais um café. É isso. Começa com o primeiro café às 5 da manhã com o Nonato, depois às 7 da manhã pega um segundo cafezinho, agora às 8 a gente vai pro terceiro, pãozinho na chapa, um pão de queijo, um bolinho, e assim a gente vai ocupando espaço na mesa do nosso café da manhã, aqui todos os dias com bastante informação, análise e opinião crítica.
É, eu já tomei dois cafezinhos, você já tomou quantos?
Tomei uma canecona logo cedo para dar energia.
É isso, para aguentar, né? Porque a gente tem muita notícia para trazer ainda.
Vamos lá.
Inclusive sobre a justiça, negando habeas corpus e decretando prisão do rapper Oruan, considerado foragido depois de falhas em tornozeleira eletrônica que dificultam o monitoramento do cantor.
Uma perseguição com troca de tiros entre policiais e quadrilha em São Paulo vai do Morumbi até a Avenida Brigadeiro Faria Lima e termina com um suspeito morto e 4 feridos.
Temos também informação direto dos Estados Unidos com nosso correspondente Eliseu Caetano, que chega para somar aqui com o time. Quais são as notícias para essa quarta-feira, Eliseu?
Aqui nos Estados Unidos, Congresso entra em acordo e encerra o shutdown, a paralisação parcial das atividades do governo federal. Texto, inclusive, já foi sancionado na noite de ontem pelo presidente do país, Donald Trump.
Da Europa, o destaque vem com o nosso Luca Bassani. Qual é a da vez, Luca?
Presidente Putin e o presidente chinês Xi Jinping realizam uma videoconferência e elogiam-se mutuamente, dizendo que a relação Rússia e China leva o mundo para o caminho certo.
Rubia Braga com as informações de São Paulo sobre um pacto para combater feminicídio. Quais são os detalhes sobre isso, Danúbia?
Exatamente, hoje acontece a solenidade, então, desse Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio, que reúne os poderes legislativo, executivo e judiciário no enfrentamento a esse crime letal contra mulheres e meninas. Daqui a pouco eu trago mais detalhes.
De Brasília, o destaque vem com o nosso querido Igor Damasceno. Qual é, meu amigo?
Ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, espera que o deputado federal Guilherme de Ritchie não seja novamente o relator do PL antifacção. Na primeira fase da tramitação desta matéria, o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, de Ritchie, foi o relator da matéria numa escolha do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Mas a versão aprovada em plenário na Câmara não agradou aqui no Palácio do Planalto, porque, segundo o Gleisi, é um texto muito genérico e com muita ideologia em relação ao combate ao crime organizado. Segundo o Gleisi, a versão aprovada no Senado está em consonância com o texto original, que foi feito pelo então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Como houve mudanças de versão lá no Senado Federal, o texto vai voltar agora para a análise da Câmara dos Deputados com as modificações estipuladas pelo Senado. E aí caberá ao presidente da Câmara, Hugo Mota, escolher o relator deste texto substitutivo, como eles chamam lá no Congresso Nacional. Gleisi Hoffmann espera que Guilherme de Hitch não seja escolhido novamente. Segundo ela, caso seja novamente o relator do PL Antifacção, vai dificultar demais o diálogo com o governo federal e também especialistas em torno do assunto. E tende a ser um texto, mais uma vez, com viés ideológico. Isso o que disse a Gleisi Hoffmann. Até o momento, o Hugo Mota não se posicionou se vai colocar Guilherme de Hitch para a relatoria desse projeto de lei novamente ou não. Mas é um tema que é tratado com prioridade tanto na Câmara quanto aqui no Palácio do Planalto. Isso porque, segundo pesquisas de opinião pública, o principal gargalo do Brasil neste momento, na visão dos brasileiros, é a falta de segurança pública. Como esse é um ano eleitoral, Lula quer focar 100% neste tema e então espera diálogo com o Congresso Nacional para aprovar o PL antifacção da melhor forma possível. Para isso, segundo Gleisi, de Hitch não pode ser o relator.
Ô Igor Damasceno, quero aproveitar que a gente está batendo um papo aqui e pedir para você contar a tua apuração sobre uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, meu amigo.
Exatamente, o líder do Partido Liberal no Senado, o senador Rogério Marinho, vai visitar daqui a pouquinho, no Complexo Penitenciário da Papuda, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu tenho algumas informações de bastidor para vocês em torno deste assunto. Caberá a Rogério Marinho avisar ao ex-presidente que ele pode perder a patente nas Forças Armadas, pode ser expulso das Forças Armadas. Ontem, o Superior Tribunal Militar concedeu uma coletiva de imprensa dizendo que recebeu